Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Será que o nosso louvor, já é do coração, já sai do coração da gente? Não é apenas com os lábios, já sai do coração. Quando é que o louvor sai de dentro? Sai de dentro de nós? Quando a nossa mente, né, acompanha. Quando nós estamos sabendo, aliás, não digo sabendo, mas tendo uma noção, entendendo. Né, como a gente está falando aqui, Cristo é o motivo, né, o motivo do louvor. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor. Hosana, hosana, né? Recebendo Ele, é como se nós estivéssemos vendo, presenciando Ele, dando graças a Deus por Ele. Então, o louvor é... Uma hora vai chegar esse, o louvor perfeito, né? Uma hora nós vamos conseguir, né, Toninho? Louvar a Deus mesmo, toda a igreja, cantando para Ele, louvando a Ele. Antes dessa última música, nós falávamos sobre o quê que nós cantamos? Aliança, né? Nós fizemos uma aliança. A gente tem consciência dessa aliança que firmei com Deus. Amém. Então é isso aí. Hoje de manhã, nós falamos sobre a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a sociedade que existe hoje, o mundo. É o século presente, o mundo de hoje, a natureza, a humanidade que existe hoje constitui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí surgiu, agora, é como se Deus tivesse, como nós falamos hoje de manhã, que teve uma árvore, porque toda árvore, somos nós, as árvores são a árvore, como eu falei, a árvore do conhecimento do bem e do mal, somos nós. A árvore, essa árvore que simboliza toda a humanidade e simboliza também só uma pessoa que foi Lúcifer, né? O dragão, a serpente, Satanás, né? Então, individualmente, ele é essa árvore, coletivamente, toda a humanidade é essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas quando cai um fruto da árvore no chão, nasce uma outra árvore. Então, quando cai um fruto dessa árvore, nasce uma outra árvore semelhante, com a mesma característica. Essa árvore tem a mesma coisa que essa árvore tem. Por quê? A lógica, né? O fruto que caiu aqui, a semente, produziu uma árvore semelhante. Então, essa principal árvore, que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá, a serpente e Eva se alimentou dessa árvore, tornou um com ela. Então, o fruto dessa árvore é mau. A humanidade toda tem essa natureza. Natureza. A natureza dessa árvore. A natureza. Você tem a natureza quando você planta um pé de alguma coisa. A própria natureza vai gerar a mesma coisa que você plantou. A gente não planta uma coisa e colhe outra, não. A gente planta aquilo que a gente, aliás, que a gente semeou. Você planta, colhe aquilo que você plantou. Né? O mundo é isso aqui. O mundo é isso aqui. A natureza é essa aqui. Todas as árvores que somos parecem com essa daqui. Tem a mesma semelhança. Né? Uns dão uma carga maior, outros dão uma carga menor de frutos. Mas a natureza é a mesma. Que tipo de natureza que tem? É uma natureza... Que jeito? É uma natureza má. O que que tem nessa árvore aqui? Ódio, soberba, inveja, glutonaria, o que mais? Violência, maldade, mentira, engano, e assim vai indo. E assim vai indo. Carne. É muita carne. É muita coisa. Tudo relacionada com essa natureza. Aí veio uma semente que foi semeada e que essa semente aqui tem uma natureza completamente diferente. Tem uma natureza completamente diferente. Essa aqui tem a natureza divina. É uma natureza completamente diferente. É uma árvore? É. Ou seja, é uma pessoa também. Do lado de cá também é. Uma pessoa, do lado de lá também é uma pessoa. O que que muda? O que que é diferente de uma para a outra? Ah? Mais alto? A natureza. A natureza dessa aqui é completamente diferente. A natureza dessa, as características dessa árvore aqui. É uma árvore má? Não. Boa. Não é uma árvore má, é uma árvore boa. O fruto dela é bom, porque ela é uma árvore boa. Né? Você não colhe figo dos abrolhos, você não tira água boa de uma fonte ruim. Essa árvore é uma árvore boa, então, consequentemente, o fruto dela é bom. Já ele, né, provou que o fruto dele é bom. Então, aqui, é bondade, justiça, verdade, amor, misericórdia, compaixão, dó. O que mais? Paz, paciência, mansidão, manso. Então, quando você vê numa pessoa, você é capaz de observar isso numa pessoa? A ira fica de que lado? O ódio, vingança. Você vê que essa árvore aqui, ela é farta, é uma árvore robusta, né? Então, vingança, fica do lado de cá. Falsidade, fica do lado de cá. Quando você percebe numa pessoa essas características, você sabe, você dá para você observar e julgar de que lado aquela árvore pertence. Fruto. Ela é. Qual foi a semente que gerou aquela árvore? Qual foi a semente? Ou seja, aquela árvore é filho. Aquela árvore é filho ou filha daqui ou daqui? Qual foi a semente que gerou aquela planta? Amém? Eu estou explicando isso para vocês para poder dar sequência, às vezes, aquilo que nós falamos hoje de manhã. Para a gente ficar, dar sequência ao que foi falado hoje de manhã. Então nós temos a árvore, que é a natureza, que é o presente século. É a vontade da carne, do pensamento. A gente está vendo aí o mundo, a política, tudo. Você acha, por exemplo, vendo lá a reunião do Senado, do chama do Supremo, você olhando assim, dá para você perceber de que lado fica aquilo? Que lado vocês acham que fica? Uma sessão lá do Congresso, tal, você vê muita mansidão, bondade, temperança, justiça. Você vê essas coisas lá?
Até o Partido Cristão fica do lado direito.
O Cheque está dizendo que até o Partido Cristão fica do lado direito. Né? Dá para você perceber essas coisas? Dá, claro que dá. Aí você pega e assiste. Qualquer coisa que os seus olhos baterem, você vai observar, julga você mesmo de que lado que aquilo está. E entre nós, dá para você também perceber que acontece entre nós, você vê que isso não está certo, não vem de Deus, isso vem de Deus, isso não é um fruto bom, isso é um fruto mau, até entre nós. Por que que a gente vê com muita clareza lá? Esses dias, por exemplo, aí passou estava passando na televisão um vídeo de um rapaz que, um carro, ele estava alcoolizado, e veio com muita violência, 120 km por hora, mais ou menos, e a moça parada, ou parava, ou ia parar, no sinaleiro lá, e ele veio, e meteu por cima, tal, e matou a menina, matou a moça. Você vê aquela pessoa que estava ali dentro do carro, aquela pessoa que estava alcoolizada, dirigindo daquela forma, etc. De que, naquele momento, de que lado você acha que ele estava? do lado direito. Então vamos ver, mostrar para você. Estou fazendo aqui uma sabatina, né? Com o pessoal. Então, estava do lado direito, não estava? Matou a moça. Isso foi 2 anos atrás? Mais ou menos.
8 meses atrás.
Hã?
Foi 8 meses.
Tem mais. Um negócio assim, Paulo, já foi lá atrás. Aí, os advogados entraram na justiça. Na justiça, que lado fica a justiça?
Direito.
Direito. Então, você é tão bom, né? A justiça que nós temos aqui no mundo fica do lado de cá. Aí entrou lá na justiça, que não é justa, e liberou o rapaz. A família, com a camiseta, com o rosto da moça, todo mundo triste, todo mundo chateado, todo mundo amolado, nós queremos justiça, é um absurdo, esse caboclo não pode estar solto, ele tem que estar preso. De que lado que aquelas pessoas estavam? Mas se a gente... Será que a imprensa vê que eles estão do lado direito? Será que a maior parte dos evangélicos vê que eles estão do lado direito? Mas eles estavam do lado, ou estão do lado direito. Qual seria o procedimento de uma pessoa que está do lado esquerdo, né, João? É ou não é, João?
É.
Né? Quantas horas, João? Quantas horas? Então, qual seria o procedimento de uma pessoa que está do lado esquerdo? Perdoar. Deixa para lá, entendeu? Não precisa fazer camiseta com o rosto da pessoa. Já, entendeu? Agora é sofrer o dano, sofrer a injustiça. Pronto, deixa para lá. Quem vai fazer a justiça? Não somos nós. Não vai ser a terra que vai fazer a justiça. Não vai. Está do lado esquerdo, para estar do lado esquerdo, tem que pensar diferente. Então eu olho, eu vejo a coisa, eu assisto às vezes, mas eu tenho que ter muito cuidado para não me posicionar do lado errado. Eu tenho que ter muito cuidado. E entre nós também, nós temos que ter muito cuidado. Para não posicionarmos do lado errado. Eu gosto, né, mais um pouquinho, vou contar um outro casinho pequeno aqui. O Bruno estava me mostrando hoje, o Bruno, de séries. Morreu aquele sábado, Marcelo Rezende. Morreu o Marcelo Rezende sábado. Morreu de um câncer brabo que deu nele aí. 4 meses, o homem morreu. Aí saiu um vídeo aí de um senhor chamado Valdomiro, que ele alega o seguinte, ele alega, lá no vídeo, ele alega que esse Marcelo Rezende perseguiu ele, fez uma reportagem perseguindo ele, criticando ele, tal, etc. E parece que lá, na época da reportagem, ele parece que falou, não sei, que... amaldiçoou, parece, o Marcelo Rezende. Aí depois mostra o Marcelo já doente, passando mal. Falando, né? Pedindo ajuda. Pedindo ajuda. Quer dizer, o Marcelo estava ali metendo o pau no Valdomiro. Metendo o pau no Valdomiro, com as fazendas do Valdomiro. Não sei o que, o Marcelo estava sadio. Estava lá metendo o pau no no Valdomiro, né? Metendo o pau nele, tá? Aí depois o Marcelo ficou doente. E já com outra cabeça, pedindo ajuda para os irmãos, orar por eles, pedindo ajuda, aquela coisa. E aí isso está aí na internet. Depois você pega o vídeo e olha. De que lado você vai ficar? Engraçado que, interessante, às vezes é melhor a gente não ver. Porque quando você vê, imediatamente você julga. E se coloca de um lado ou de outro. Amém? Para. De que lado você vai ficar? Do lado do Marcelo Rezende ou do lado do outro? Ou os dois estão do lado de cá? Ou os dois estão do lado de lá? Tá? O resultado a gente vai ver na próxima. O resultado. O quê? Eu vi, quando o menino me mostrou, eu vi. E, como cristão, eu pensei, eu não julguei, que não cabe a mim julgar. Mas eu pensei comigo. Entendeu? O que eu faria se fosse comigo? Será que está de acordo com a árvore da vida? Será que está de acordo com Cristo? Amaldiçoarmos uma pessoa? Será que está de acordo com Cristo nós pagarmos o mal com o mal? Não seria de acordo com Cristo sofrer o dano, sofrer a injustiça, sabe? Nem permitir que isso fosse. Isso acaba depondo contra o Evangelho. Isso depõe contra o Evangelho. E a pessoa ainda pega um salmo. Pega lá um versículo de um salmo e põe lá para justificar. Então, gente, estou falando isso por quê? Porque a igreja, se ela não tiver cuidado, ela come gato por lebre. Se ela não tiver cuidado, ela peca. E peca. Porque nós temos obrigação de nos posicionarmos. Nós temos obrigação de reprovar o mal e temos obrigação de divulgarmos o bem. De levantar a bandeira. Amém? Deus fala, não vos conformeis a este mundo. Nós não podemos aceitar. Não, eu não concordo, me posiciono desse lado. Eu não estou de acordo com o mal. Eu não posso concordar. Eu não preciso julgar, não preciso condenar, não tem nada a ver com isso. Mas eu aqui dentro, eu não concordo. eu fico aqui. Amém? Então a gente estava cantando, e nós vamos abrir em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12. É 12? Deixa eu ver aqui. Hebreus 12 ou 5? Hebreus 8, nem 12, nem 5, 8. Essa semente que caiu na terra, essa semente que caiu na terra, que se tornou a árvore da vida, que foi queimada, foi, suportou todo o fogo, e depois veio a chuva, e ela brotou e se tornou a árvore mais preciosa, que é a árvore da vida. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora, vê para mim, Renato.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor conserto.
Amém? Então, o que, que nós estamos vendo aí? Mas agora alcançou ele. Ele quem? Jesus, ele, o ministério dele, o ministério de Jesus. Mais um pouquinho antes, está aqui? Vamos ler a partir do versículo 1.
Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem.
Então, o verdadeiro tabernáculo, a verdadeira igreja, o verdadeiro povo, tabernáculo, casa de Deus, igreja, fundado não pelo homem, e sim por Deus, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. O que é que ele faz? Continua, 3.
Porque todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer.
Presta atenção, era necessário que ele também tivesse alguma coisa para oferecer, para ser maior do que os outros. Vamos lá.
Ora, se ele estivesse na terra, sem tão pouco sacerdote seria.
Se Jesus estivesse na terra hoje, presta atenção, se Jesus estivesse na terra hoje, do jeito que ele fazia, do jeito que ele vivia, vocês acham que ele ia ser bem recebido? ia ficar na frente dele o Papa, ia ficar na frente dele o Valdomiro, Edir Macedo, né? Chico Xavier, o Baba, né? Todo mundo ia ficar na frente dele. Se Jesus estivesse na terra hoje, com o jeito dele viver, com a maneira dele viver, ele não teria cooperativa para reunir, ele não teria. Presta atenção, se Jesus estivesse na terra hoje, todo mundo estaria na frente dele. Quer dizer, ele fala, nem sacerdote ele seria. Ele não seria nada, por causa do jeito dele viver. O jeito dele ser. Você acha que Jesus ia deixar boleto bancário para você preencher e botar dinheiro para ele na conta dele? Pensa bem para você ver. Jesus ia fazer um boleto bancário. Imagina nós que temos aqui mais ou menos uma noção de quem era Jesus Cristo. Imagina Jesus. Então tem muita coisa que não precisa ir longe, não. A gente mesmo percebe, fala, não. Jesus era realmente diferente de todo mundo. Jesus era uma pessoa diferente de todo mundo. Ou seja, era uma árvore no meio da humanidade. Era uma árvore plantada no deserto, plantada no meio da... Totalmente diferente. A árvore da vida. Completamente diferente. Então, continua pensando. Vai lá.
Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei.
Então, a terra continua cheia de quê? Oferecendo, fazendo sacrifício, fazendo reuniões, fazendo orações, talvez a nossa. A nossa pode muito bem estar no meio. Por mais que eu me esforcei, para não vir de terno, né? Para não fazer curso nenhum, para não ter nenhum diploma, para não ficar lá em cima com as cadeiras dos... dos presbíteros em volta, poderia ter. Lá, botava uma cadeira pro ar, não é mesmo? Ué, tinha que ter. Botava outra pro Toninho. Quem mais queria cadeira lá? Né, aí quando chegasse alguém que ia chegava aqui e falava, não, um dia eu quero estar sentado naquela cadeira. Eu já pleiteava logo uma cadeira daquela. Por mais que nós tenhamos se esforçado para que isso não aconteça, mas parece que já faz parte da natureza. A religião está completamente diferente do que Jesus pensava. Então, o que Jesus pensava? Ele raciocinava. Entendeu? A lei estava ali. Então, os ministros, os sacerdotes, julgavam de acordo com a lei. E Jesus não, ele não julgava de acordo com a lei, ele julgava de acordo com a consciência dele. ali está escrito isso, está escrito assim, mas eu faço assim. Ele fazia as coisas não de acordo com o juízo da lei, mas ele fazia de acordo com a sua consciência. Você pega lá no apóstolo Pedro, faz uma referência à consciência da gente. Que nós temos que ser batizados na nossa consciência. Então, às vezes, a pessoa pega um versículo da lei, porque o Salmo faz parte da lei, o Provérbio faz parte da lei, a lei e os profetas. Aí você pega um versículo e justifica uma má consciência. Então, essa árvore dali, essa daqui, ela continua. Um dia, e não vai demorar, Satanás vai sentar no trono onde deveria estar Deus, procedendo, agindo como Deus, sendo louvado como Deus, daqui para lá. Por quê? Porque nós, às vezes, insistimos em não aceitar. O reino, não aceitar a opinião de Cristo. A opinião de Cristo. Não aceitar a justiça de Deus, a opinião de Cristo. Porque a opinião de Cristo não estava na lei, gente. A opinião de Cristo, Celinho, não estava na lei, estava onde? Na cabeça dele. Amém? Foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Que jeito que ele fazia? De acordo com a melhor consciência. De acordo com a melhor consciência. E ele foi entendendo cada vez mais. Que era melhor amar do que ser amado, dar do que receber, sofrer do que fazer os outros sofrer. É melhor você sofrer do que você fazer alguém sofrer. É melhor você perder do que você ganhar. É melhor padecer do que fazer alguém. Assim foi que Jesus foi pensando. Amém? Lê mais um pedaço.
Os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Então, lá no monte foi mostrado para ele o modelo de um tabernáculo em Caluís. Lá, não, hein, você mesmo, tabernáculo bem feio, magro. Ó, lá no monte foi mostrado para Moisés o modelo de um lugar, tabernáculo, um lugar onde Deus ia morar. O modelo para Deus. Amém? Fica aí. Sarei não, tabernáculo, né? Aqui, ó. Faz tudo conforme o modelo que no monte foi mostrado. Moisés poderia entender, poderia fazer tudo de acordo com Moisés, um homem como nós, por mais que ele quisesse, Tony, ele não fez. Ele não fez. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo onde Deus pôde habitar. Quem foi? Então, o mesmo modelo foi mostrado. O tabernáculo somos nós. E Jesus Cristo foi a pessoa que entendeu que o jeito para Deus habitar nele, para Deus morar nele, para Deus vir, o Espírito, Deus é Espírito, teria que ser daquele jeito. Aí Jesus foi se esforçando para que Deus que fizesse do jeito que Deus queria. Senhor, faz em mim a tua vontade, mas faz do jeito que o Senhor quiser. Aí ele foi, né? Bom, primeiro, você não vai casar, você não vai ter filhos, você não vai comprar, você não vai vender, você não vai... O que mais? O que mais? Passear, viajava, passear. Renuncia a si mesmo. O que você quiser para você, você vai fazer para os outros. Então, o modelo foi sendo mostrado para ele. O modelo foi sendo mostrado para ele. Do homem perfeito, do cidadão, da natureza divina, o homem santo, o homem justo, o homem, para a geração futura, o mundo que vem aí pela frente, o modelo do homem que vai existir na frente, onde Deus vai habitar, onde Deus vai morar. Lê mais um pouquinho, filha.
Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas.
Ó, lê, vai, você vai falando, melhor, mediador de um melhor concerto, está confirmado em melhores promessas. Coisas que não foram prometidas a Moisés, está sendo prometida para nós. Por exemplo, Filho de Deus. Filho de Deus. A partir de Jesus Cristo, foi prometido para nós sermos Filho de Deus. O que mais? Foi prometido para nós a natureza divina, foi prometido para nós herdeiros, e assim por diante. Vai, continua.
Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo.
Analisa, pensa. Se o primeiro concerto, a primeira aliança, tivesse sido perfeita, não teria necessidade de fazer uma nova aliança. Agora nós estamos cantando. A nova aliança que firmei. Nessa nova aliança, o que que Deus quer? A mesma coisa que ele exigiu de Moisés? Hã? Nessa nova aliança, Deus exige de nós a mesma coisa que Ele exigiu de Moisés? Não? Ele exige mais? O que, que Ele exige para nós diferente hoje? Hã? Ele exige de nós uma consciência diferente. Ele exige de nós justiça. Justiça, gente, é uma coisa que está dentro de você. Não é justo. É justo. Deus exige de nós isso. Justiça. Amém? Exige de nós a veste branca que vai simbolizar os atos de justiça. Toda injustiça que você fizer, Deus fez assim, ó. Injustiça, pecado. Justiça. Separou. Como é que eu vou saber se é pecado ou se não é pecado? Injustiça, pecado. Então, Aros, no dia a dia, no trabalho todo, o cuidado que nós temos é grande demais para não sermos injustos com ninguém. Com ninguém. Ah, mas é a Globo, eu posso ser injusto com a Globo. Ah, mas é o fulano, eu posso ser injusto com ele. Jesus não foi injusto com Pilatos. Jesus não foi injusto com Herodes. Jesus não foi injusto com os soldados que estavam batendo nele. Jesus não foi injusto com aquele que atirou a lança nele. Ele poderia ter amaldiçoado e condenado todo aquele povo. O que, que ele fez? Ele amou aquele povo. Ele pediu misericórdia para aquele povo. Ele pediu perdão para aquele povo. E nós somos o caroço que caiu na terra. Nós somos a planta que Jesus, que nasceu dali. Ele espera de mim isso. Ele espera que eu seja uma pessoa. Que jeito? Hã? Todo mundo? Justo. Justa. O que é uma pessoa justa? Justa, uma pessoa justa, sem defeito, sem mancha, sem mácula, sem ruga, uma pessoa boa, muito boa, perfeita. O pessoal que trabalha comigo aqui na cooperativa, a Tainara, a Rebeca, eu não tô, como é que eu estou, tá, Rebeca? Quase ou não? Que jeito que eu estou, Tainara? Eu sou, quer dizer que você me acha? É? Enjoado. Pois é, mas o esforço, todo mundo, nós temos que ser visto. A luz tem que ser vista. A Sandra, trabalha com quantos anos você já está aqui, Sandra, comigo? 5 anos. 5 anos. O Aro está comigo uns 10, uns 15, né, Aro? 30. Pronto. O certo é, Marquinhos, que nós somos uma semente de uma árvore. Nós somos uma semente de uma árvore que tem que ser vista, tem que ser notada. Por isso é que você vigia, você tem o maior cuidado do mundo, porque você não pode, Ramiro, você não pode produzir fruto. Nenhum de nós. Todos nós vamos ter que resistir o mal. Resistir o mal. Resistir aquilo que nos força a ser injusto. Aquilo que nos obriga às vezes a ser injusto. Nós somos filhos de Deus. Nascidos de Deus. O nosso fruto tem que ser bom. Nós temos que ser como Jesus foi. Essa é a aliança. Essa é a nova aliança. Vocês concordam? É a aliança que não Moisés não foi capaz, mas Jesus foi capaz. Continua.
Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto.
Uma nova aliança, novo concerto. Nessa nova aliança, nesse novo concerto, é isso que eu quero. É como vem falar, é uma aliança, gente. Deus fala, eu vou dar para você isso e você me dá isso. Eu exijo de você isso. E você exige de mim isso. Aliança, concerto, acordo. Amém? Eu quero você com uma consciência boa. Eu vou tirar. Porque, gente, aonde é que está o nosso pecado? Onde é que estão os nossos pecados? Ninguém faz nada errado se não partir de dentro dele. Ninguém faz nada errado se não partir de dentro dele. O pecado, ele é concebido aqui dentro. E depois você vai executar. Então Deus falou, a aliança que eu faço com vocês é essa. Quer ver? Continua.
Não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
Repete.
Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor.
Gustavo, quem entendeu esse versículo aí? Dá lá o microfone lá para o Gustavo. Não segundo o concerto. Eu vou fazer um novo concerto. Não segundo o concerto que eu fiz com seus pais. Por que que Deus está fazendo um novo concerto? Se o velho funcionou, por que que está fazendo um novo? Ou não funcionou? Não funcionou por quê? Vamos ver, Gustavo.
Então, creio que tudo se fez novo, né? Creio que o concerto que ele está mencionando aqui tem a ver com a proposta de tudo que Cristo traz para as nossas vidas, né?
Por que que você acha que Deus teve que fazer um novo concerto?
Para nos mostrar a árvore do lado esquerdo.
Porque o outro concerto, o velho concerto, não alcançou o resultado ideal. Então Deus teve que fazer um novo concerto. A carne não suportou a exigência, a carne é fraca, ela não suportou a exigência da lei. Então o próprio Deus se fez carne, habitou entre nós para cumprir aquele conselho. Jesus foi, ele se tornou o que ele se tornou, de acordo com a lei. Então ele se fez carne, habitou entre nós, para poder cumprir aquele concerto que Moisés não foi capaz. Jesus conseguiu. Ele conseguiu cumprir aquele concerto. Mas ele sabia, se Moisés não deu conta, Humbertinho vai dar? Olha bem, Humbertinho. Se Josué não foi capaz, o Toninho vai ser capaz? O Toninho não, eu estou pondo a mão na cabeça dele, que lembra o Toninho. Amém? Se Abraão, Isaac, Jacó, se aquele povo não foi capaz, Gustavo, você acha que nós seríamos capazes? Seria, Ramiro? Então, ele, Jesus, o Verbo, Deus se fez carne, habitou entre nós, cumpriu aquilo, cumpriu, e ficou provado que ele cumpriu, porque ele ressuscitou. Aí, a hora que ele ressuscitou, o que que ele fez? Um novo concerto. Você entendeu agora por que que ele não pôde e por que que ele teve que fazer um novo concerto? Porque se ele não tivesse feito um novo concerto, você não iria ser capaz. Você não seria capaz, Bruno. Nenhum de nós seríamos capazes de fazer o que Jesus fez. Porque ele ressuscitou, porque ele fez. Jesus ressuscitou porque ele fez. E ele adquiriu o direito de fazer um novo concerto. Então, por que que ele fez um novo concerto, Gabriel? Por que que você fez que ele fez um novo concerto?
Porque ninguém tinha sido capaz, né, de cumprir o outro concerto. Aí precisou fazer um novo.
É, exatamente. Porque o velho era tão difícil, que não seria possível, ninguém ele seria capaz. Repete, Gabriel. Você já pode casar, Gabriel, você já está...
É porque o antigo concerto, né, o Antigo Testamento, ninguém foi capaz de cumprir.
Só uma pessoa, quem foi?
Jesus Cristo.
Jesus Cristo. E ele cumpriu?
Cumpriu.
Como é que você sabe que ele cumpriu?
Porque ele ressuscitou.
Ele ressuscitou. Pode casar ou não pode? Pode. Está vendo? Está liberado. Então, Jesus ressuscitou. Aí ele fez um novo concerto. Vamos fazer um teste aqui com o Gabriel. No novo concerto, nessa nova aliança que ele fez, nós cantamos agora mesmo. Porque eu estou falando isso porque eu quero que quando vocês cantarem com o coração, com a mente e não com a boca só. Nessa nova aliança que ele fez, o que que ele exige da gente? Onde está as exigências da nova aliança? Onde estão as exigências desse novo testamento?
Acredito que na nossa consciência, né? A gente precisa ter uma boa consciência para ser capaz de realizar. Como o senhor falou, ter paciência.
Aí você vai descobrir isso aqui, quer ver? Você vai descobrir isso aqui, ó. Ei, para nós. É.
Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé.
Então, aonde você vai descobrir?
No Evangelho.
Ah, então agora já pode casar. Né? Entendeu? Então, o que que você vai estudar antes de casar?
O Evangelho.
Tá vendo? Né? O que que você vai exigir da sua noiva?
Que ela estude o Evangelho também.
Pronto. O que que você vai ensinar para os seus filhos?
O Evangelho.
Pronto. Dessa maneira, se você conseguir isso, a sua casa vai estar ligada à árvore da vida. Amém? A nova aliança, as exigências da nova aliança, você descobre de fé em fé. Aonde? No Evangelho, na doutrina de Cristo. Então, por isso, é que muitas coisas vão aparecer. Muitas coisas vão aparecer na sua vida e você vai ter que decidir. Você não tem uma lei. Você não tem uma lei. Porque se você tivesse uma lei, você ia lá na lei. Pam, 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 artigo 1º, parágrafo não sei quanto, tal, pam. Não, você não tem uma lei. A decisão vai ser a sua consciência. Porque o Evangelho manda. O Evangelho manda você decidir. Tudo que for justo, direito, amável, boa fama, faz. Então você tem que corrigir o seu filho. Você vai corrigir de acordo com a sua consciência. Se você corrigiu errado, você vai para o inferno. Se você corrigiu errado, você vai ser punido de acordo com a lei? Não. Você corrigiu errado, o que que você vai fazer? Arrepende, volta atrás, pede desculpa e corrige certo. É assim. De fé em fé. O santo vai ficando mais santo, o justo vai ficando mais justo, até chegar à natureza que Deus está propondo para nós. O verdadeiro tabernáculo. O lugar onde Deus vai ter prazer em viver. O lugar onde Deus vai ter prazer em viver. Numa casa, uma casa não construída por mãos de homens, mas uma casa construída por Deus. Amém? Amém. Falou, filho. Alguém traz o microfone aí. Para a gente concluir. Versículo 10.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias...
Não entendi.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias...
É este, né? Porque este ou não? Então vai, meu irmão.
Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento.
Porei as minhas leis no seu entendimento. Então nós fazemos a reunião de manhã. Nós fazemos a reunião de manhã. O que que Deus faz na reunião de manhã? Quem veio na reunião de manhã, o entendimento dele adquiriu alguma coisa a mais. sim. Porei as minhas leis, porei a minha palavra, porei o meu conceito dentro da sua cabeça. Então, quando você bota o joelho no chão e medita em cima de uma palavra, ele está colocando na sua mente. Aí, o que vai acontecer? A palavra foi colocada aqui na minha cabeça. A palavra foi colocada aqui na minha mente. Eu estou vivendo. Chega aqui, acontece uma coisa. Acontece uma coisa. E eu vou ter que decidir, eu vou ter que resolver. Eu estou vivendo, eu não sei o que está acontecendo. De repente, acontece. Eu vou ter que resolver. Graças a Deus que eu assisti às reuniões. Graças a Deus que eu orei. Graças a Deus porque eu estou com uma consciência boa. Eu estou com uma consciência apurada para resolver aquele problema. Eu não fui pego de surpresa. Eu tinha um depósito. Eu tinha alguma coisa guardada. Amém, gente? Por isso que o esforço que a gente faz aqui, ou o esforço que é feito para que a igreja adquira essa consciência boa. Porque você sai para a rua, você continua a igreja, você continua sendo o povo de Deus. Aí lá no trânsito, lá num determinado lugar, você vai ter um problema, surgir um problema. Como que você vai resolver? Jesus estava diante de Pilatos, Jesus estava diante do soldado, Jesus estava diante de Zaqueu, diante de Madalena. Em cada situação, Jesus sabia como proceder. O Danilo ontem, mas a Fernanda chegaram em casa, chegou em casa, estavam aqui tranquilos. Chegaram em casa, a porta arrombada e a casa roubada. Surpresas, foram surpreendidos. A casa está aberta. Eles não tiveram que tomar algumas providências? Eles não tiveram que tomar algumas atitudes? Se eles fizeram certo ou se fizeram errado, as consequências, o que eles fizeram lá, ninguém sabe. Todo mundo estava dormindo em casa, mas o Danilo e a Fernanda foram surpreendidos. Eu não sei o que tinha que ser feito, Danilo. Mas eu espero que você tenha feito o melhor. Eu espero que você tenha feito o que foi justo, o que foi direito. Quem aqui, às vezes, não está passando um problema em casa? Quem aqui, por exemplo, às vezes não está passando um problema com namorado, com marido, com sei quem, tal, etc. Que jeito que você vai ter que resolver essas coisas? Quantos aqui não estão passando algum problema com filho? Com negócios? Como que você vai resolver os seus problemas? Você vai basear em que lei? Você vai atrás de alguma lei para resolver esse seu problema? Ou você vai usar a sua consciência? Esqueci o nome. Rosirene. Cabeça minha, Rosirene. A Rosirene estava lá. Na escola, diretora da escola, tranquila, ela também vem às reuniões, ela também escuta, ela também desde de muito tempo. Ela não imaginava, ela estava lá na sala da diretora, tal, etc. Aí, de repente, chega a notícia, né? Um aluno de 12 anos, 13 anos, não sei, mata a aluna de 15 anos, na escola dela. Da escola dela. Meu Deus, e agora? Que jeito que ela resolveu? Como que ela ia resolver essa situação? Como que ela procedeu? Será que ela suportou? Ela ficou abalada? Ela fez alguma coisa que ela se arrepende? Ou ela fez certinho? Como foi que ela reagiu? Só Deus sabe. Só Deus sabe como foi que a Rosilene passou, como foi que ela resolveu aquelas questões. O problema dela. O da Marta são outros, né, Marta? Do Marquim são outros. O do Gabriel são outros, né, Gabriel? Né? Do Rezende, que é o pai do Gabriel, são outros. Mas vocês concordam que cada um de nós estamos todos os dias sendo colocados diante do bem e do mal, diante do certo e do errado, e temos que tomar a decisão. Se a nossa decisão for certa, ponto para nós. Se a nossa decisão for errada, ponto contra nós, ponto para o inimigo. Nós vamos fortalecer o inimigo. Fortalecer o adversário. Se nós tomarmos a decisão correta, nós vamos resistir o inimigo, tirar a força que o inimigo exerce sobre nós. Foi assim que Jesus venceu. Usando a sua melhor consciência, eu venci. Eu venci. E a igreja também é chamada. A igreja não é chamada para ficar assistindo reunião. A igreja não é chamada para ficar cantando sem saber o que está cantando. A igreja é chamada para receber a palavra. Guardar. Guardei a tua palavra no meu coração. A igreja é chamada para guardar a palavra, que vai constituir então a sua couraça, né, o seu escudo, a sua proteção, a armadura, que você vai depois resistir o mal. Este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Aí então nasceu o quê? Nasceu o reino de Deus. A árvore da vida. Nós somos arrancados dessa aqui, enxertados lá. Nós somos arrancados daqui e é enxertados lá, na árvore da vida. O reino de Deus. Então, o que é o reino de Deus? Somos nós, as pessoas cuja consciência, a consciência foi transformada, regenerada, mudada por Deus. Amém? Amém. Versículo 13, para encerrar.
Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Mais uma vez.
Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar.
Perto está. Então, vai chegar um momento, esse perto está de acabar. Vai chegar um momento em que o mundo será julgado pela igreja. Por isso que eu falo, perto está de acabar. Porque vai chegar um momento em que a lei totalmente vai ficar por conta da igreja. Nós assentaremos nos tronos para julgar. Quem vai julgar é você. Você que vai julgar os outros. Nós estamos indo bem para poder sentar nesses tronos? Então, será que nós já estamos? Jesus vem julgar o mundo. E com ele, você. Ou não é assim? Nós assentaremos nos tronos para julgar. Amém? Você está indo bem? Para sentar no trono? Está não, filho? Não está. Lá no trono. Ou não vamos? Ou eu estou enganado, Ramiro, ou não? Está não? Está escrito isso, Toninho? Hã? Nós vamos julgar. Então lá, vai perguntar, preto ou branco, você vai ter que dizer que cor que é. Pode ou não pode? Você vai ter que dizer pode ou não pode. Azul ou vermelho? Amém? Nós vamos ter que julgar. É sinal que você aprendeu. Porque Jesus vai julgar. Ele vai julgar. Não precisa ver, não. Só eu vou ler. Ah, está passada a hora um pouquinho, mas não tem problema, não. A gente paga a hora extra para vocês depois. Atos 17, não precisa pegar não, só vou ler. Versículo 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, Cristo, Jesus. Ele não veio à toa, não. Ele não veio à toa aqui, não. Ele veio e assentou no trono e vai julgar. Amém? O credo, quem rezou o credo na Igreja Católica, lembra, né? creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creio em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu poder do Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, no terceiro dia ressuscitou do morto, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e mortos. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ele vai julgar. Só que ele vai julgar. Ele vai julgar. Ele e o corpo. Amém? Ele e o corpo. O corpo de Cristo. Né? Que somos nós. Amém? Então, meu filho, a palavra vai estar na sua mente, no seu coração. Por isso é que você pode julgar. Porque se Deus edificou a sua vida. Paulo falou, não sou eu mais, mas Cristo vive em mim. Então ele, não é exagero. Você vai saber sim o que está certo e o que está errado. E nós estamos adquirindo isso agora. Tá bem? É assim. Que jeito que é, Gabriel? Gabriel falou agora mesmo, de fé em fé, através do Evangelho. Como foi que Jesus pensava, como foi que Jesus fazia? É o que nós vamos fazer também. Amém? Amém? Dá para o Gustavo de novo ali? Vamos ver o que, as considerações do Gustavo. Rapidinho, um minuto, Gustavo, você. Amém? Vocês concordam que eu falo muito? O Gustavo lá. É difícil, né? Eu pensei que eu não ia falar nada hoje. Hoje eu não estava com essa corda toda, não. Eu pensei que eu não ia falar nada.
Vai, Gustavo. Resumindo, para mim, essa foi a melhor reunião que eu vim até hoje aqui.
Hã?
Resumindo, para mim, essa foi a melhor reunião que eu vim até hoje aqui. Foi muito boa, foi muito reveladora. Principalmente quando o senhor fala sobre consciência, né? É o que separa, é o que traz discernimento, é o que nos dá clareza e esclarecimento sobre as coisas. Me fez pensar muita coisa aqui.
Amém. Você concorda com tudo isso que foi falar?
Eu não só concordo, como procuro isso para mim, né? É. Procuro viver isso para mim, trago isso para minha mente todo tempo, reflito sobre isso o tempo inteiro. Ficou muito claro para mim a questão das árvores e os frutos dela. Acho que quanto mais clareza a gente tem das coisas, como no caso eu tive hoje, melhor a gente performa, né?
É. Amém. Então, nós temos, cada dia que passa, os nossos olhos estão sendo abertos, Deus tem feito a gente enxergar melhor, né? E cada um, todo dia tem que resolver os seus problemas. Todo dia. E que dia que você vai resolver os seus problemas? Responde para nós. Hein?
Então, eu resolvo-os todo dia, né? É. Mas ficou mais claro para mim agora que realmente nós temos que nos preparar cada dia mais intensamente, cada dia mais claramente, né? Porque eles vêm, você deu o exemplo aqui do Danilo, quem pensa que vai chegar em casa vai estar com a casa arrombada, né? Da diretora da escola lá.
Isso.
E a forma como a gente reage a esses processos aí é o que faz toda a diferença, né? E isso vem da consciência que a gente tem.
Ou a gente peca, ou a gente acerta, né? O certo é que toda hora, todo dia, todo lugar, os filhos de Deus, serão provados como se prova o ouro e a prata. Os filhos de Deus serão provados como se prova o ouro e a prata. Quando você menos espera, no lugar onde você menos imagina, surge um problema. E você vai ter que julgar ali na hora. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Não é, Celina? E olha, não é fácil. A gente é pego de surpresa e às vezes, né, Rosilene, as pernas bambeiam. Conforme o vento, conforme a torrente que vem por cima, meu Deus.
Mas o que eu achei realmente fundamental que o senhor pontuou foi a questão do posicionamento da igreja nisso tudo, né? O senhor falou em relação àquela questão de ter aquela hierarquia das cadeiras e tudo mais. Isso. Será que aquilo realmente desperta consciência?
Isso.
Ou a gente viveu o que a gente está buscando, amém, né? E é uma grande... geral isso hoje, né? E graças a Deus eu não vejo isso aqui, né?
Amém.
Eu vejo a preocupação com a formação da consciência em si.
Amém.
E sem aquela obrigação de boleto bancário que o senhor estava falando, né?
Fora o boleto bancário, né? Amém. Pois é. Então, que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia do pobre homem que morreu, né, que Deus tenha permitido ele se arrepender pelo mal que ele fez, não cabe a nós. Nós ainda vamos depois sentar no trono e julgar. Então vamos esperar chegar lá. Por enquanto, não cabe a nós. Que Deus tenha misericórdia do Valdomiro também, né, que ele possa rever lá os seus conceitos e aplicar a consciência que produza mais misericórdia, que produza mais bondade, né? Porque Deus disse que a misericórdia triunfa sobre a justiça. Nós podemos até ter direito, mas que a misericórdia esteja acima da justiça. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, como o Gustavo falou aí, ó, que todos tenham aproveitado, todos tenham aproveitado bem a reunião, todos tenham aproveitado bem a reunião, e entendido a importância de se ter uma consciência boa, Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus, de onde o Senhor nos fala, né? O Senhor não está morto, o Senhor está vivo. Pai nosso que está nos céus, o Senhor está vivo, falando, que as palavras da minha boca não sejam minhas palavras, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, que a minha consciência todos os dias esteja sendo renovada, melhorada, que a minha consciência possa me ajudar a não ser injusto, a não fazer o mal, que a minha consciência me ajude a carregar a minha cruz com dignidade, que a luz que há em mim possa, meu Deus, contribuir, a luz que há em mim possa contribuir com a igreja, com a árvore da vida, com o povo de Deus, que cada dia, Senhor, cada dia nós possamos nos orgulhar mais, mais da obra que o Senhor realiza, melhorando o nosso pensamento, melhorando a nossa consciência. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Que nós estejamos, Pai, sendo treinados, preparados para decidir, resolver as nossas questões com bondade, com amor, com muito amor, com muita paciência, para louvor, para o louvor da glória do Senhor. Amém, amém.
nome, ó Deus de Israel, pois tu criastes a terra e o céu.
Hoje tua glória invade meu ser.
Deus, o Espírito,
Espírito
tem invadido o nosso ser,
Deus Israel,
e mudado a nossa consciência.
Habita em mim,
Espírito,
grande é o teu nome, ó Deus Israel. A terra e o céu,
hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia.
Grande é o teu nome, ó Deus de Israel.
Terra e o céu, tua glória invade meu ser. Aleluia, aleluia, aleluia.
Mais uma vez.
Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Criastes a terra e o céu, onde tua glória invade o meu ser. Terra e o céu, hoje sua glória invade o meu ser. Aleluia,
aleluia. Obrigado, Senhor. Agradece a Deus. Obrigado, Senhor. Invade meu ser.
Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Pois tu criastes a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, 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 aleluia.
Grande é o teu nome, ó Deus de Israel. Criastes a terra e o céu, hoje tua glória invade o meu ser. Aleluia, aleluia,
aleluia.
Antes de bater as palmas, imagina o que você está cantando. Tu criastes a terra e o céu, fez todas as coisas. Sabia que é o Criador do céu e da terra que está invadindo o seu ser? É o Criador do céu e da terra que está aí dentro de você. Só isso já basta. Quis Deus habitar em nós, né? Quis Deus. É uma honra muito grande. É um orgulho muito grande. Quis Deus habitar em nós, morar, viver em nós.
Aleluia.
Abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Deus de Israel.